Mas veja, aqui o senhor fala que a pessoa faz a coisa, mas, ou melhor, Deus faz a pessoa fazer, mas de acordo com o sentimento da pessoa. Não haveria nesse rapaz um sentimento por trás, juntou com a prova que a...
Juntou com a prova. Então já fez, porque ela pichijava. Se ele tivesse os piores sentimentos do mundo, mas ela não merecesse isso, Deus não fazia. É esse é o segredo. Que aí nós para de julgar o ato e começa a julgar o sentimento. Ah, ele tinha sentimento negativo e fez contra mim, coitadinha de mim. Coitadinha não, se você recebeu o tapa na cara, é porque Pichijá vai receber o tapa na cara. Agora, aquele outro merecia ser tapeador, merecia dar tapa. Então juntou a fome com a vontade de comer. É assim que Deus governa, mecendo as peças, colocando quem merece receber na frente de quem merece fazer, e fazendo quem merece fazer, fazer contra quem merece receber. O escândalo é necessário, mas ai daquele que faz. Ele se transformou em instrumento para aquele tipo de ação, e isso zela para ele um cabo. Ficou calo agora? Então, de pichija, chabê disso. Ninguém recebe nada que não mereça. Então, quando acontece, ao invés de julgar o próximo e acusar o próximo, dizer louvado seja Deus. Acabou. Só isso. Ficou calo agora? Então, ele não acabou. Você merecia que acabasse. Merecia, mas... É muito forte a palavra merecia, porque você vai achar que você é um tasse que não vale nada. Mas não é isso, pichijava. E nós já explicou para você por que pichijava. Olha, eu quero falar uma coisa. Tem uma pessoa, não vou dizer nome, que está com problema em casa. O filho quer sair de casa. Aí eu disse para essa pessoa assim, ó, que essa pessoa quer manter o filho em casa a qualquer preço. Aí eu disse para essa pessoa assim, o que que você quer manter? A falsidade? Porque ele já não está em casa. Ele já não faz nada para casa, ele não vive em casa, ele entra mudo e sai calado, não fala nada. Mas você prefere manter essa falsidade, ou seja, você fingir que está tudo bem, do que resolver a questão, porque se ele sair, ele vai aprender umas certas lições e vai resolver. É a mesma coisa, você preferia ficar vocês dois juntos na falsidade, dizendo que tinha um amor maravilhoso e não tinha mais nada. É preciso mecer nas estruturas para vocês voltarem a ter o que tinham. Então é uma necessidade que você criou por vocês terem se deixado levar pela rotina. É só isso. Então você mereceu, você precisava. Não no sentido merecer o castigo, toma, olha, tá vendo só, você fez errado. Não, mereceu positivamente. Porque de agora, balança, volta e fica tudo bem. Mas na frente balançava e não tinha mais como voltar. Ficou calo agora?
Deixa eu aproveitar, Pai Joaquim. O Flávio pergunta o seguinte, Pai Joaquim, nestes dois últimos dias, tenho procurado observar os meus pensamentos para tentar perceber o sentimento que deu origem aos pensamentos que Deus me deu. Não consegui descobrir. Acho muitas possibilidades. Temos que tentar achar esse sentimento.
Olha, filho, deixa eu dizer para você, Ogano. Esse é um processo normal que todos que começam a conversar com eu entram. Quando nós ensinamos que o ato é originado por um sentimento, a sua busca da elevação espiritual e leva a buscar que sentimento é ado entre a APA, você merecia, você executou. Mas eu já até disse isso aqui. Se você teve raiva, você tem que mudar para o quê, filha?
Amor.
Se você teve ganância, você tem que mudar para o quê?
Amor.
Se você já teve vaidade, você tem que mudar para o quê?
Amor.
Então, para que descobrir o que, que você tem que mudar? Mude para o amor, que você vai estar mudando perfeitamente. Aí você falou para eu, estou viciando meus pensamentos. Na prática, como é mudar para o amor? É não pensar em nada, não dar valor a coisa nenhuma, amar a tudo, estar feliz com tudo do jeito que está. Então, em vez de perder tempo descobrindo o que ele fez, vamos dizer assim, é a ame, que você resolve tudo. Ficou claro? Tem hora que não se dá pra passar na mochila, né? Tem que ser direto, porque senão as pessoas não entendem. Eu tô falando aqui com a nossa casa, né? Vamos que eu continuo a filha.
Tá certo, não importa, apenas ame. Não devo me preocupar com o que sou.
Isso, nem com o que é, nem com o que faz. Porque você sempre será instrumento dos outros.
Queremos agradar as pessoas, mas a Deus que põe à prova as nossas intenções. Pois vocês sabem muito bem que não fomos falar a vocês usando palavras de bajulação, nem procuramos tapear vocês para conseguirmos dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem dos outros, embora pudéssemos fazer exigências como apóstolos de Cristo.
Isso. Existem catuâncolas que prendem o espírito. Vou dar um exemplo, assim, ó. O espírito é como um baquinho navegando no mar em busca da evolução espiritual. Mas ao invés de navegar a todo vapor, ele se prende por quatro âncoras. Então ele se arrasta, peso nessas âncoras. A primeira âncora é o ganhar ou perder. A vontade de ganhar sempre e o medo de perder alguma coisa atrapalha a evolução espiritual. O espírito não tem medo de perder nada, porque ele nada tem. Nem tem vontade de ganhar mais nada, porque ele já tem tudo o que ele precisa para ser feliz, para viver a felicidade. Essa é uma realidade. O espírito já tem tudo em si. Deus já lhe deu tudo. Então ele não precisa de mais nada. E nem tem medo de perder nada. A segunda âncora que prende o espírito é a vontade de ter prazer e o medo de sofrer. O espírito que está buscando a evolução, mas se prende ao prazer, ou seja, que a sua intenção, que o seu desejo se realize para que ele seja feliz, esse espírito não avança. Porque ele vai querer buscar aquilo que lhe dá prazer e vai fugir daquilo que não lhe dá prazer. E canto que a vida é você viver a situação, sejam elas agradáveis ou não, de uma forma equânime, de uma forma única. A terceira âncora que pende é a busca da fama e o medo da infama. Aquele que quer ser famoso, e o famoso não é só ir para televisão, mas o famoso é ser aceito pelos outros. Aquele que tem necessidade de ser aceito pelos outros e tem medo de que os outros o recriminem, esse não consegue evoluir. Essa necessidade de você ser aceito pelos outros é toda a sua elevação espiritual. E a quarta coisa é a busca do elogio e o medo da crítica, que é quase a mesma coisa da fama e da infama. Só que o elogio é falado. Você precisa que as pessoas estejam lhe basulando o tempo inteiro para poder se sentir grande e com isso se sentir feliz, ter prazer e aí ganhar alguma coisa. Então essas quatro âncoras precisam ser retiradas. Você precisa se libertar dessas âncoras. Você precisa se libertar dessa busca ou desse direcionamento ou desse roteiro na sua vida. Enquanto você necessitar que os outros lhe aceitem bem, que os outros lhe basulem, que os outros só façam aquilo que você quer e que você ganhe sempre, você não vai conseguir evolução espiritual nunca. É isso que o Paulo está nos ensinando quando diz que ele não tem medo da crítica e que não vai a lugar nenhum para basular. Nós também não. Nós não vai a lugar nenhum para as pessoas dizer como nós é grandão, como nós é sábio, como nós é isso. Nós vai levar a mensagem de Deus. Se as pessoas não gostam, o problema não é nós.
Quando estivemos com vocês, fomos carinhosos, tão carinhosos como a mãe que cuida dos seus filhos. Nós os amamos tanto que gostaríamos de lhes dar não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até as nossas próprias vidas. Nós os estimamos muito. Irmãos, lembrem-se de como trabalhamos e lutamos. Quando anunciamos a boa notícia de Deus, trabalhamos dia e noite para não darmos despesa a nenhum de vocês. Vocês são nossas testemunhas, e Deus também, de que a nossa conduta entre vocês que creram foi limpa, correta e sem nenhuma falta. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus próprios filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivam de maneira a agradar a Deus, que os chama para participarem do seu próprio reino e da sua glória. Por isso sempre damos graças a Deus. Quando estivemos aí anunciando a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não a aceitaram como uma mensagem de criaturas humanas, mas como a mensagem de Deus, o que de fato ela é. Porque Deus está trabalhando entre vocês, os que creem. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também na Judeia com as igrejas de Deus, que pertencem a Cristo Jesus. Vocês sofreram da parte dos seus próprios patrícios as mesmas perseguições que os irmãos da Judeia sofreram da parte dos judeus.
Ixi, deixa eu falar uma coisa. Sofrer perseguição. Calo que hoje não há uma religião, né, pelo menos neste país, né, de dominante para correr atrás dos outros. Mas olha, vocês serão perseguidos quando atingirem a elevação espiritual. Sim, Xelão. Não perseguidos para ser colocado na cruz, mas vocês serão perseguidos no sentido de das pessoas cobrarem de você a sua humanidade. Como você não vai assim? Você é um bobo? Você parece que não sei? Parece que não liga para as coisas? Você precisa ir assim? Você precisa lutar contra isso? Você precisa se proteger? Você precisa? Sim, isso acontecerá lá. Porque a maioria das pessoas não está disposta a abrir mão das suas coisas materiais, não falo das coisas, mas da posse sobre as coisas, para servir a Deus, não. Servem a Deus quando sobra tempo, quando lhe a intelecha, quando lhe agada. E essas pessoas, que são a maioria, vão lhe cobrar a sua humanidade. Vão lhe perseguir nesse sentido. No sentido de que você não pode abrir mão da sua humanidade. Você precisa continuar agindo como elas. Neste momento, filhos, tenho fé. Tenho convicção do que receberão pela sua forma de agir. Só isso poderá manter você de pé. Tenho fé, confiança naquilo que Deus preparou para vocês, que aí você com certeza ficará de pé. Mas se a sua fé neste momento balancear, todo o trabalho pode ser jogado fora.
O Reinaldo está dizendo: olá, Kim, boa noite.
Seja bem-vindo, moço. Salvo, né?
Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. Procuram ainda nos impedir de anunciarmos a mensagem de salvação aos não-judeus. Com isso, eles completam os pecados que sempre têm cometido. Mas agora o castigo de Deus caiu afinal sobre eles. Paulo deseja visitar Tessalônica outra vez. Versículo 17. Irmãos, quando nos separamos de vocês por algum tempo, não em pensamento, é claro, mas somente no corpo, como sentimos saudades e como nos esforçamos para vê-los outra vez. Nós queríamos vê-los novamente. Pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso mais uma vez, mas Satanás não nos deixou. Afinal, vocês e ninguém mais são de modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação pela vitória diante do nosso Senhor Jesus, quando Ele vier. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. E terminamos o capítulo 2. Você vai falar alguma coisa?
Não, e agora eu estou despachando mais, até porque de muita coisa já foi comentada, e também porque hoje eu não vou entrar nas fofocas do Paulo, né? Paulo é um fofoqueiro. Bazulador. Tô brincando, viu, Paulo?